Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 12. Alvoroço. O ponto onde vinha o alarido era a várzea fronteira à casaria da fazenda. O capitão Morgampelo saiu fora ao terreiro para conhecer a causa do alvoroço. A Grelo seguia. Não tardou que se reunisse ao grupo na Genoveva e Dona Flor, que chegara acompanhada por Justa e curiosa de saber a razão do ímpeto de Arnaldo. As criadas e escravas acudiam à janela enquanto os famulos e agregados corriam ao lugar do acontecimento para melhor verem o que ali estava fazendo e, sendo possível, tomarem parte na função. Na várzea já estavam muitos indivíduos, pela maior parte moços ou criados do vaqueiro, que atualmente no sertão designam com o nome de fabricas. Fazia largo cerco ao redor de uma coroa de mato, balsa emaranhada que irriçavam os talos espinhosos das carnaubas. Armados uns de arcabuzes e clavinotes, outros de parnaíbas e facas do mato, excitavam-se mutuamente a avançar, nenhum contudo se resolvia a ser o primeiro. Não que lhes faltasse a coragem, provada nos azavidas-vidas péspera do sertanejo, mas o perigo desconhecido nunca deixa de infundir um vago assombro que, se não abate o valor, entorpece a resolução. Não são todos que ousam a fronda a sangue frio. Até aquele momento ignorava-se o que havia no capão, e a coisa tomava feição de mistério que nesses tempos os petejosos dava tatema para as mais absurdas visões. Um dos cães do curral tinha farejado que era no matagal e dera aviso. Logo acudiu da matilha que não cessava de latir e com ela os rapazes, que a estumavam para investir. Entretanto, a breabrenha permanecia silenciosa, não se ouvia o menor sussurro e as folhas do arvoredo apenas aflavam com brando o sopro da viração. Esta placidez, que devera tranquilizar, era precisamente a causa do terror, porque transmitia ao acidente um aspecto estranho e inexplicável. É onça com certeza, dizia o Josepna. Se fosse onça, já tinha espirrado. Eu conheço pelo latido do ferro. Para mim, não é senão defunto, observou o Quinquim da Amância. E mais de um. Qual exclamou o João Coteté, que chegava esbofado da corrida? Então é o lobisomem. Coisa pior, sou cá para apostar minha alma em como não é outro senão o velho Bruxo. Exclamaram muitas vozes em roda. Vamos a ver, que é o mais curvo e volburdo. Não é o filho de meu pai que se mete nessa, observou João Coité. Se fosse gente ou coisa deste mundo, aqui tinha um homem que vale por três, mas como tinhoso não quero sucias. Esta profissão de fé arrecesceu o entusiasmo companheiros e houve quem suscitasse a ideia de chamar o capelampa para atacar o inimigo com as armas da igreja e obrigá-lo a sair do mato onde se encafuara. A esse tempo chegou Arnaldo à várzea. Colhendo na passagem a nova do que havia, enrolou no braço direito o gibão de couro e com a faca desembainhada investiu para o mato, onde penetrou e desapareceu. Foi um instante de ansiedade para os que ali se achavam. Arrependidos uns de não terem acompanhado o destemido rapaz, outros de não haverem obstado aquela temeridade, aguardavam o desfecho do estranho acidente.
João Cocoté,
convencido de que Arnaldo já estava embruxado pelo velho, preparava-se para algum acontecimento e, por causa das dúvidas, tinha o polegar à altura da testa pronto para benzer-se. O Quinquim da Mancia, que lembrara-se do lobisomem, fez com a vara de ferrão um grande signo Salomão e saltou dentro, no que o acompanharam todos os rapazes, crentes de que assim ficavam preservados de virarem raposas. O que é? Gritou Manuel Abreu, que chegava com o resto de sua gente. Nessa ocasião ramalhou o mato, logo depois abriu-se a folhagem e apareceu Arnaldo puxando pela orelha a um tigre enorme, que o seguia gacheiro e humilde. O assombro da gente durou até que o sertanejo com o vingular rafeiro sumiu-se na ponta do mato, que se prendia à floresta e formava como um braço acaqueado a cingir a varzeia. Não foi menor a surpresa das pessoas que observavam a cena do alto do terreiro. As mulheres não tiveram o ânimo de a acompanhar até o fim, horrorizadas com a ideia de que a fera pudesse de repente antelançar-se a Arnaldo ou a qualquer dos outros estraçalha-los. Dona Flor também sentiu um calafrio que obrigou-a a acerrar as palpebras, porém tinha imperio sobre si e alma para admirar os rasgos de coragem. O que maravilhava esses homens valentes e habituados às façanhas do sertão não era a coragem de Arnaldo, mas a submissão do tigre. A luta de um homem só contra o tirano das florestas brasileiras não era novidade. Sabiam que o sertanejo Jofa afronta a onça e abate a seus pés. Se eles não o tinham feito, conheciam ou de fama ou pessoalmente mais de um caçador para quem essa proeza era divertimento. O tigre brasileiro, apesar de bufão que o não conheceu, é um animal formidável pela força e pela intrepidez. A exemplo de penetrar em um rancho ou acampamento e arrebatar dele um homem, zombando dos tiros com que o perseguem os companheiros da vítima. Arrasta o cavalo ou boi que matou e faz frente aos caçadores, afastando-se com rapidez não obstante o grande peso da carga. Azar refere o caso de um que levou com o bombo morto outro boi vivo, preso à mesma canga. Toda essa força e braveza cedem à agilidade do homem. Não compreendia, porém, a gente da fazenda o imperio que o rapaz sertanejo exercia sobre a fera a ponto de a levar à trela como a um sabujo. Da mesma forma que o leão, a pantera e todo animal por mais cruel que seja, o tigre brasileiro pode ser domesticado. Naquela epocha havia caçador nos sertões que tinham dessas fantasias, embora mais de uma vez fosse obrigar a ir à colada do fugitivo, há quem apertavam saudades da brenhas. Uma coisa, porém, era um tigre manso e outra muito diversa o tigre bravio, que saíra da mata assolado pela fome e que deixava-se arrastar por Arnaldo, sem opor-lhe a menor resistência, nem dar qualquer sinal de colera. Não atinando com a explicação natural do fato, buscava aquela gente na superstição. Atribuíam todos à feitiçaria esse poder incompreensível que o sertanejo exercia sobre a fera. João Coité era de opinião diferente. Para o visionário, aquela onça não era o que mostrava, porém o bruxo vê o velho Job, que tomara a figura do animal, a fim de não ser conhecido. E se não? Vejam como veio correndo o outro enguiço de Atanás que ele já enfeitiçou. Aquilo é que sentiu Fortum de Enxofre. Já se tinha dispersado a gente, e recolhidos aos aposentos ou tornados às labutações jornaleiras, os agregados cismavam sobre o caso, que dava tema vasto à tagarelice. No terreiro, à sombra da oiticica, ainda se achava o capitão-mor Campelo com seu tenente Agrela e o padre Teles, capelão da fazenda. Já entrado em ano, porém ainda verde bem de visto, os expostos, mais por indole do que por estudo e convicção. Dava o exemplo de uma tolerância benevola que todavia estava bem longe da simonia de certos padres desabusados, como então os havia nas colonias, e para os quais a religião era uma indústria, o altar um balcão. Praticavam as pessoas acerca do fato a que tinham assistido, e o capitão Mor, perplexo na opinião e devia formar sobre tão estranho caso, ouvia aos seus dois ajudantes, o do espiritual e o do temporal. Tem-se visto os sujeitos de sertão que lidam com as cobras assanhadas, como a cascavel e a jararaca. As enrolam ao pescoço ou as trazem no sem que lhes façam mal, observava Grela. Eu conheci nos Carires, aderiu o capelão afirmando com a cabeça, um caboclo que tinha a criação delas. Esse poder que uns têm sobre as cobras, outros o terão sobre as feras, como acabamos de ver, tornou Agrela. Mas esses não são feiticeiros, Agrela. O seu poder não vem de artes ocultas. Assim pensa toda a gente, senhor capitão Mor. Mas para mim tenho que são coisas naturatura, ainda que não as sei explicar.
Que dizes aço, padre Teles?
Perguntou o fazendeiro voltando-se para o apelão. É fora de toda dúvida que neste caso admirável do qual fomos testemunhas, assim como no das cobras e outros semelhantes, há uma virtude sobrenatural, que não pertence ao mortal, mas lhe foi transmitida por um poder superior.
Qual poder, padre Teles?
O do inferno? Interrogou o Campelo. O do céu, senhor capitão Mor, Deus, como ensinam as sagradas escrituras, pode operar o milagre, ou por si diretamente, ou como fez os ressuscitando o Lázaro e restituindo a vista ao cego, ou por meio dos santos e de suas relíquias. Assim foi que Moisés separou as ondas do mar vermelho e Josué fez parar o sol, e também que a túnica de Elias dividiu as águas do Jordão, o sudário de Paulo curou os enfermos, os ossos de Eliseu ressuscitaram os mortos, além de outros inúmeros exemplos. Acreditais então que fosse um milagre? Interrogou novamente o capitão Mor. Acredito que o senhor quis salvar o filho da justa, ou por intercessão do santo da especial devoção da mãe, ou pela virtude de alguma relíquia preciosa que o rapaz traga consigo. Ele tem um bentinho, observou o capitão Mor pensativo, e o traz desde que nasceu. Se a onça conservasse seu natural feroz e carniceiro, com certeza estava perdido o rapaz.
e como modo de salvá-lo era esse de amansar a fera, o que se viu mais de uma vez nos circos romanos, e que o Senhor especialmente usou com Daniel na cava dos leões, não há coisa que nos espante naquela ação que presenciamos, pois infinito é poder de Deus, e mais estupendos milagres tem-o operado para manifestar aos mortais sua onipotência. Ames o capitão Mor, que se descobrira respeitosamente, indomitado no gesto e na palavra pelo ajudante. Terminada a prática religiosa, o padre Teles, obtendo vênia, retirou-se ao seu aposento. Permaneceram no terreiro o capitão Mor e a grela. Esses homens formavam no físico, tanto como no moral, perfeito contraste. De Campelo já se disse que era sujeito robusto, corpulento, de marca superior ao estalão humano. A grela franzino e de exígua estatura, parecia ao lado do fazendeiro um espadim afiveleta de um matamouro. Quanto à moral, o que tinha o capitão Mor de pausado e formalista, pagava-lhe o ajudante em viveza e prontidão. O tempo do primeiro consumia a tomar uma resolução, bastaria ao outro para realizá-la. Daí provinha naturalmente a lubilidade e inconstância do gênio do moço, assim como a tenacidade do velho em sustentar sua resolução, uma vez tomada. Entretanto, por contraprova do anexim, dois gênios iguais não fazem liga. Fora precisamente o contraste daquelas duas naturezas a solda que a que as unirá a ponto de já não fazerem mais de uma pessoa, embora repartida por dois corpos. O capitão Mor Gonçalo Pires Campelo, ali presente, não seria o opulento fazendeiro que era, comandante das ordenanças da freguesia de Santo Antônio de Quixeramobim e o maior potentado daquela redondeza, se arredassem dele o Agrela, seu ajudante. Equivaleria a amputar-lhe uma faculdade e a mais ativa, a energia, de que o velho dera tantas provas e que lhe granjeara admiração e espeito, desapareceria como a rigidez do aprivado de sua tentemera. Nem podia ser de outra forma, pois essa energia resultava da combinação dos dois caracteres. Com a volubilidade de seu gênio, a grela tinha em qualquer circunstância um alvitre pronto e o comunicava ao capitão Mor, em cuja vontade lenta, mas robusta, essa lembrança tomava logo a força de uma inabalável resolução. A mesma transfusão operava cerca do pensamento. O capitão Mor, que tinha aliás o senso claro e recto, para não dar-se ao trabalho de meditar, incumbia o seu ajudante dessa ocupação secundaria e limitava-se a acolher a suma. Não admira que apenas retirado o padre Teles, se fosse o Campelo para o mancebo e lhe perguntasse: que vos parece a grela? De que, senhor capitão Mor? Do que disse tu, padre Teles? Sim, homem, estáis pelo milagre. Minha ideia é, como já disse ao senhor capitão Mor, que estas coisas não são comum, mas também não se podem chamar impossíveis. Elas têm uma causa natural, conhecidos que especulam estes arcanos da natureza. Então, uma causa oculta, e essa tanto pode ser milagre como feitiçária. O senhor capitão Mor há de ter visto muitas vezes cões e como eu o passarinho vai piampeando meter-se ele mesmo na boca da cascavel.
É verdade.
Aí está uma coisa bem natural e de todos os dias que já ninguém estranha. Esse terror que a cobra causa ao passarinho a ponto de obriga-lo a entregar-se, eu acredito que um homem forte e valoroso inspire a outro homem, quanto mais a um tigre, a ponto de torná-lo manso e inofensivo. E o senhor capitão Mor tem em si uma prova desse predomínio. Então pensais que em tudo aquilo não houve senão a valentia do rapaz e o medo da onça. Assim me parece. Acertastes a grela, não foi outra coisa. Nesse instante viu ajudardante a Arnaldo que subia a encosta na direção do terreiro e indicou ao capitão Mor,